Você já parou para pensar a respeito de com quem você canta no culto público? É sobre isso que eu quero falar com você. Apesar de não ter nascido em uma família protestante, eu comecei a frequentar uma igreja presbiteriana quando ainda era criança, por volta dos 8 anos de idade. De lá para cá, eu já nem sei dizer de quantos cultos públicos eu participei. Apesar disso, eu sei dizer que em muitas ocasiões eu não me comportei no culto da forma devida. E eu não me refiro apenas a momentos nos quais, em minha infância e na adolescência, eu deixei de prestar atenção ao que estava acontecendo e me permiti ser desviado para fazer outras coisas durante o culto. Eu me refiro, de modo especial, aos cânticos entoados ao longo do culto público. Eu deixava de cantar para conversar com quem estava ao lado. Saía para ir ao banheiro, beber água e ficava matando o tempo do lado de fora. Também acontecia de eu cantar, porém sem qualquer empolgação, sem qualquer alegria ou deleite. Eu cantava apenas por cantar. Eu cantava porque todas as outras pessoas estavam cantando, ou pelo menos a maioria. E eu acredito que o meu caso não é único. Eu tenho certeza que existem inúmeras pessoas que congregam em nossas igrejas, que participam do momento do culto corporativo, até cantam, mas cantam sem nenhum coração. Cantam sem nenhuma percepção do que realmente está acontecendo naquele momento. Pode ser o caso de ser algo que já fazemos há tanto tempo que apenas seguimos no modo automático. Faz parte da nossa rotina. Todavia, a minha percepção mudou drasticamente. O meu entendimento quanto ao culto público foi transformado quando atentei para algo ensinado nas Sagradas Escrituras. E eu quero levar você então a Hebreus capítulo 2, onde o autor fala a respeito da supremacia de Jesus Cristo. E no capítulo 2 ele fala sobre a supremacia de Jesus sobre os anjos. Foi com esse assunto que ele concluiu o capítulo 1 e é com esse assunto que ele inicia o capítulo 2. No verso 11 do capítulo 2, o autor de Hebreus chama a nossa atenção para algo extraordinário. Ele diz: "Por isso é que ele não se envergonha de nos chamar irmãos. O nosso Redentor, aquele que é mais alto do que os anjos, aquele que é a expressão exata do ser de Deus, ele não se envergonha de nós. Ele se identifica conosco. Ele assumiu a nossa carne, operou a nossa redenção e ele não tem nenhum rubor em se identificar conosco." Mas isso não é tudo. O autor de Hebreus diz que ele nos chama de irmãos ao se dirigir ao Pai com uma declaração igualmente extraordinária. No verso 12 ele diz: "A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação." Foi isto que transformou de modo substancial a minha compreensão do que acontece durante o culto público e de modo especial daquilo que acontece durante o momento dos cânticos. O versículo 12 do capítulo 2 de Hebreus é uma citação do Salmo 22, um salmo messiânico. O autor de Hebreus cita o verso 22, que dá início à segunda parte do Salmo 22, que apresenta a exaltação do Messias. Agora, nós devemos observar atentamente o que é que Jesus fala de acordo com o autor de Hebreus. Ele diz ao Pai que declarará a nós o santo nome do Pai. Mas ele também diz que entoará louvores ao Pai no meio da congregação. Perceba essa palavra, congregação. Nós devemos lembrar que os destinatários desta carta eram judeus, eram israelitas. E por essa razão, palavras como congregar ou congregação na mente de um israelita sempre significavam culto. Sempre faziam referência ao momento do ajuntamento solene, o culto público. Então, o que Jesus está dizendo é que ele se junta ao povo de Deus no momento do culto e canta com esse povo em louvor a Deus o Pai. Você já tinha percebido isso? Você já tinha atentado para o fato de que, no culto, quando a igreja está cantando salmos, hinos e cânticos espirituais, o próprio Senhor Jesus Cristo está unido a você e aos seus irmãos cantando ao Pai? Eu insisto. No culto, nós cantamos a respeito de Jesus Cristo. Nós cantamos a respeito da sua pessoa bendita e da sua obra salvadora. No culto, nós cantamos para Cristo. Nós nos dirigimos a Ele segundo o exemplo dos cristãos do Novo Testamento, como em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 11, e em Colossenses capítulo 1, do verso 13 ao verso 23. Mas nós também cantamos com Cristo. Mais uma vez eu digo a você, no culto público, Cristo se faz presente. Não apenas como aquele que é o objeto da nossa adoração e não apenas como aquele a respeito de quem cantamos os poderosos feitos. Ele também está presente, um conosco, unido a nós no canto em adoração ao Pai. E mais, Jesus Cristo é o adorador perfeito. Ele é quem possui todos os méritos. É Ele quem torna a nossa falha e imperfeita adoração em uma adoração aceitável a Deus, o Pai. Eu percebi então que, se Jesus se deleita em nos chamar de irmãos, identificando-se conosco e cantando conosco em louvor a Deus, o Pai, que desculpa eu teria para não me envolver com todo o meu coração e com toda a minha alma nessa santa atividade que é o culto? A partir daí, o culto público ganhou um significado completamente novo para mim. E eu oro para que você também perceba a beleza do culto e cante. Eu oro para que você cante como nunca cantou antes. Que Deus te abençoe. Amém.